Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Política Nacional de Educação Digital deve ser sancionada até 11 de janeiro. Lei autoriza atendimentos médicos por telesaúde. Veículos de comunicação do Senado farão cobertura ampla da posse presidencial. Boa noite. A Política Nacional de Educação Digital foi enviada à sanção e tem o prazo até o dia 11 de janeiro para ser confirmada ou vetada. A proposta amplia o acesso de estudantes à tecnologia e prevê ensino de computação, programação e robótica em todos os níveis de escolaridade. Também determina a implantação de banda larga em todas as escolas do país até 2024. Repórter Roberto Fragoso.
A Política Nacional de Educação Digital busca garantir que toda a população brasileira tenha o mesmo acesso à internet e estimula o chamado letramento digital por meio do ensino em todos os níveis de escolaridade, de computação, programação, robótica e outras competências digitais. O programa conta com ações para ampliar o acesso à tecnologia em 5 eixos prioritários: inclusão, educação, capacitação, especialização e pesquisa digitais. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que foi relator na Comissão de Educação, destacou que a transição do estudo e do trabalho para o modelo remoto intensificou a necessidade de formação tecnológica.
Se o jovem de 16 anos, 17 anos, perceber que ele não vai ter ali nenhum ensinamento, não vai ter acesso a nada relevante que possa ajudar a colocá-lo no mercado de trabalho, ele vai embora. Essa é uma das justificativas da evasão do ensino médio. A falta de alguns meios, especialmente a conexão digital, basta para desestimular em poucos dias o garoto procurar outro caminho.
A política prevê ainda a capacitação dos professores para o uso de tecnologias, a criação de plataformas digitais gratuitas e uma rede nacional de apoio ao ensino remoto, além de banda larga em todas as escolas do país até 2024. As ações serão financiadas pelos Fundos de Desenvolvimento Tecnológico e de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, por sugestão de Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que foi relator na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
Tivemos a preocupação de incluir formas de financiar esta implementação. Tivemos também a preocupação de salientar a questão da população mais vulnerável dos estudantes nas escolas públicas.
A proposta ainda inclui na Política Nacional do Livro as publicações digitais, prevê que o Instituto Anísio Teixeira avalie a situação do letramento digital no país e dá prioridade no financiamento estudantil para cursos de curta duração em linguagens de programação.
O Senado vai analisar uma proposta que regulamenta a atividade de lobby. O texto prevê ações de transparência, como divulgação de reuniões e agendas, e proíbe o oferecimento de vantagens indevidas. Repórter Pedro Pincer.
Depois de 15 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a prática do lobby no país. O texto, que agora vem ao Senado, define o lobby como representação de interesse exercido junto a agentes públicos dos três poderes. A proposta estabelece como a defesa desses interesses deve ser exercida e obriga transparência na relação entre os agentes públicos e estes representantes. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, autor de um dos projetos que deram origem ao texto final, disse que a aprovação é um avanço, mas lamentou o fato da proposta não obrigar que os lobistas sejam cadastrados.
Deveria ser uma obrigação. No entanto, ele avança em estabelecer limites do comportamento desses lobistas, da forma como o poder público deve tratar os diversos representantes de interesse com igualdade de informações e com igualdade de oportunidade de participação.
O relator Lafayette de Andrada, do Republicanos Mineiro, defendeu a legitimidade da defesa de interesses junto ao poder público. O texto proíbe o recebimento de vantagens indevidas e considera a infração dos agentes públicos deixar de divulgar as informações e constranger participantes de audiências.
E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza e regulamenta a prática da telesaúde em todo o território nacional. Os pacientes poderão se consultar com médicos de outros estados e as receitas, pedidos de exame e atestados terão validade nacional. A nova lei autoriza a telesaúde de forma definitiva no país para permitir o atendimento à distância, tanto na rede pública como nos hospitais e clínicas privadas. As consultas remotas poderão ser feitas desde que o médico e o paciente concordem com a modalidade. O relator no Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, lembrou que no caso de recusa, a opção do atendimento presencial deve ser garantida ao paciente.
Nem o profissional médico é obrigado a fazer o atendimento remotamente, se ele não quiser, como também nós, enquanto pacientes, se não quisermos, temos todo o direito de exigir o atendimento presencial.
Os médicos não precisarão ser inscritos no Conselho Regional de Medicina do estado onde o paciente mora, apenas em seu local de origem. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, voltou a defender a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ONGs, organizações não governamentais, que atuam na Amazônia. Segundo o senador, foi traçada uma pirâmide das ONGs, principalmente no Alto Rio Negro, região que abriga 90% do nióbio mundial. Plínio citou que 372 organizações não governamentais estão concentradas nessa região. Ele explicou que no topo da pirâmide que financia as ONGs aparecem a Embaixada da Noruega e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.
Nessa pirâmide, encabeçada pela Embaixada da Noruega, aparece sempre o Instituto Socioambiental como manipulador disso, conseguindo dinheiro, manipulando as pequenas ONGs.
A área de comunicação do Senado está preparando uma cobertura especial da posse presidencial marcada para o dia 1º de janeiro em Brasília. Rádio, agência e TV Senado estão mobilizadas para informar ao vivo todos os detalhes do evento do próximo domingo. O repórter Pedro Pincer traz mais informações.
A expectativa é grande para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo, que deverá ter a participação de cerca de 700 jornalistas brasileiros e estrangeiros, 120 representantes de governos estrangeiros, 2 mil convidados e um público externo entre 150 mil e 300 mil pessoas. E os veículos de comunicação do Senado estão se preparando para oferecer uma ampla e especial cobertura. Na rádio, cerca de 30 profissionais estarão na cobertura, que vai ser ancorada pelo jornalista Adriano Faria. Até o momento, 35 emissoras já confirmaram que irão transmitir a posse simultaneamente com a Rádio Senado. Todo o conteúdo será enviado em tempo real pela rede Rádio Senado FM, presente em Brasília e mais 17 capitais, e distribuído via rádio agência para cerca de 4.500 emissoras conveniadas em todo o país. O diretor da emissora, Celso Cavalcante, destaca o caráter histórico do evento e explica como vai ser a cobertura da rádio.
A equipe da Rádio Senado já está toda mobilizada para essa posse presidencial. A gente vai mostrar para o nosso ouvinte tudo o que acontece nos salões, nos corredores e no plenário do Congresso e também na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto. Vai ser um trabalho dinâmico, abrangente, com muita informação e análise sobre esse dia tão especial para a nossa democracia.
Já na Agência Senado, a novidade deste ano em relação à posse de 2019 é o blog da agência, com a publicação de notas e fotos em tempo real ao longo da cerimônia. A transmissão ao vivo da sessão solene também poderá ser acompanhada via portal do Senado. Na TV Senado, os flashes na programação e nas redes sociais começam ao meio-dia para mostrar o clima na esplanada dos ministérios e a chegada de senadores, deputados, chefes de Estado e outros convidados ao Congresso. Às 14h, tem início o programa especial de cobertura, com 5 repórteres ao vivo. Como novidades, será utilizado um drone para a captação de imagens externas, transmissão em HD para a TV digital aberta em Brasília e para YouTube e redes sociais, e transmissão da posse pelo TikTok, além das demais redes sociais. A Secretaria de Comunicação do Senado também é responsável pela organização da posse por meio do setor de relações públicas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.